Nos últimos meses tem-se verificado uma deterioração na situação no Burkina Faso e muitos receiam que isso possa contaminar os países vizinhos. O governo parece também não conseguir responder eficazmente ao que se passa. Connosco temos os nossos politólogos, o Raul Braga Pires e Rui Neumann. Começando com o Rui. Rui, em comparação com o que se passa, por exemplo, nos países vizinhos, em que é que difere a situação que se vive atualmente no Burkina Faso?
O que se passa neste momento é que o presidente Kabore acabou por reconhecer que não tem meios para travar a vaga terrorista e não tem condições nem consegue controlar todo o território de Burkina Faso. Quando eu digo que acaba por reconhecer é porque desde 2016, ou seja, cerca de dois meses depois da eleição do presidente Rochemar Christian Kabore, o Burkina Faso já teve 200 atentados. Foram falados os principais com maior número de mortos, mas entrou numa esfera da violência sem precedentes no Burkina Faso. Aqui vemos duas grandes diferenças entre as políticas que foram adotadas por Kabore, ou seja, o presidente precedente a Kabore, que foi destituído depois de ter tentado mudar a Constituição que lhe permitiria recandidatar-se à presidência, vezes sem conta, não é? Só que o Blaise Compaoré tinha uma metodologia que não era aprovada pela comunidade internacional, em que ele mantinha relações, contactos e até mesmo negociações com organizações terroristas, que fazia de Burkina Faso um país em que estas organizações estavam presentes, mas não atuavam regularmente no próprio território.
Ou seja, imunizava...
Por esse motivo, Kabore foi intermediário ou utilizou intermediários próximos a si para a negociação de vários reféns e até mesmo libertação de alguns jihadistas. Kabore terminou completamente com esta política. Ao fim e ao cabo, o que é que fez? Fez despertar os movimentos, digamos, jihadistas que já estavam presentes no território a passarem a operar. É por isso que eles operam logo dois meses depois da eleição de Kabore. É esta mudança de política, tal como tu estavas a dizer, que terminou com, digamos, esta imunidade, entre aspas, que teria o Burkina Faso. Por outro lado, temos que ter em conta também que a situação política e de insegurança no Mali migrou também para o norte do Burkina Faso, principalmente para digamos, a região que se chama Sahel, tal como uma grande região africana, mas é uma região no norte do Burkina Faso, onde é daquelas mais atingidas pelo fenómeno terrorista, em que também é daquelas mais pobres e naquelas em que o Estado está menos ausente. Aqui temos que ver sempre onde as organizações terroristas estão mais presentes. Aqui estou a falar especificamente do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos de Adgali, portanto uma organização que opera mais no Mali, está principalmente presente nesta zona, nesta região do Sahel, Burkinabé. E por outro lado temos também o Estado Islâmico, que está presente na província leste do Burkina Faso, que também é uma das províncias esquecidas pelo próprio governo central do Agadougou.
Ou seja, tal e qual como acontece noutros países, estes grupos acabam por ganhar espaço, ganhar aderentes e ganhar apoio em áreas em que os governos negligenciam, quer por questões étnicas, quer por questões religiosas, quer por questões linguísticas.
E não só. Temos agora o exemplo, precisamente, do Burkina Faso, que a violência está-se a agravar cada vez mais no norte, quando é precisamente o norte que é a zona que está a ser mais militarizada pelo governo central. Portanto, depois, na tentativa de regularizar a situação, há uma normal reação das populações a essa militarização e a essa presença central do Estado em peso, o que não tinha sido...
Mas deixa-me
o normal até agora. Oh, Ana, desculpa, terás certamente ter uma... Eu não queria perder aqui a onda do Rui quando ele fala no Estado Islâmico, porque parece-me que o Burkina Faso é, de facto, um daqueles países em que, olha, como a semelhança de Portugal, que se diz assim, bom, isto aqui não se passa nada, não tem interesse nenhum. Bom, não é por não se passar nada, nem por não ter interesse nenhum, que não será mais fácil a atuação destes grupos. E eu digo isto porque o Estado Islâmico, neste momento, precisa demonstrar ao mundo que ainda respira e que tem bolsas que ainda efetivam a sua presença territorial, a sua existência, digamos assim, que ainda não morreu. E, por outro lado, há um outro detalhe. O Rui falou nos 200, cerca de 200 atentados nestes últimos anos. Eu gostaria também de referir que o Burkina Faso tem sido palco de uma atuação jihadista que está a ganhar cada vez mais forma e que está a ser, digamos que, um refúgio ou um refúgio para o que os serviços de informação, sobretudo, têm feito. Ou seja, de facto, tem havido um trabalho que tem havido resultados no sentido em que não tem sido facilitado o acesso a explosivos e a detonadores. Esta, digamos que é uma batalha que está, não direi que está a ganhar, mas que se está a ganhar. De facto, tem havido evoluções positivas nesse sentido por parte das polícias e dos serviços de segurança. Mas depois, há o outro lado, que são as armas ligeiras e as armas de guerra. E há um outro fator que é impossível de controlar, que são os fósforos e a gasolina. Eu digo isto porque o Burkina Faso tem sido palco, em crescendo, de ataques a igrejas e de queima de igrejas. Eu digo isto porque estou em crer que celebrou-se agora recentemente os 18 anos do 11 de setembro e mal acontece o 11 de setembro, começa o diálogo, o debate, e centra-se no choque civilizacional. Eu acho que esse choque civilizacional não começa no dia de hoje. Acho que nos últimos 18 anos, o inimigo, neste caso, os jihadistas, os defensores do Islão político, estiveram a tentar perceber qual é que é a maneira de combater o combate que o Ocidente lhes faz. E tiveram várias fases e agora chegou-se à fase mais silenciosa e que é aquela que é a mais perigosa. Porque repara que de um lado e do outro tem havido massacres em mesquitas e massacres em igrejas. Portanto, eu acho que neste momento, e levanto aqui outra lebre, quer dizer, eu tenho algumas dúvidas que o incêndio em Notre Dame tenha sido um mero acidente. E há várias conjecturas sobre as quais podemos desenvolver quando for o tema de Notre Dame, se houver um dia esse tema. Mas estou a puxar este tema para explicar, para tentar exemplificar o que estou a dizer, porque reparem que se caso tenha sido um ataque terrorista, ninguém o reivindicou. E isto é que é o mais pernicioso e é que é o mais problemático.
Mas deixa-me voltar ao Burkina Faso, porque poderemos ter a oportunidade de falar no alcance destas forças fora das suas áreas normais. Porque uma das coisas que os Estados Unidos se afirmam preocupados é que estes grupos que se movimentam nesta área, na África Ocidental, se possam espalhar a vários outros países e de alguma forma abrirem rotas para drogas, para passagem de armas. Todavia, contrariamente ao que acontece, por exemplo, no Mali, nós não vemos a França fazer uma grande intervenção no Burkina Faso, os Estados Unidos...
Mas há novidades. Rui, desculpa, deixa-me responder ou dar pelo menos o mote, certamente irás nesse sentido. É que há uma novidade interessante. A União Europeia e a União Africana, ou melhor, a União Africana, através da depressão da União Europeia, e creio que é uma reunião que decorrerá ainda até ao final deste mês de setembro. Há um projeto, há de facto a consciência de que o G5 Sahel falhou e não tem respostas a dar, não tem medida no terreno para acompanhar a evolução destes acontecimentos. E então, está previsto que o G5 Sahel venha a ser absorvido pela CDAO e seja a CDAO, a Organização Regional, a tentar dar uma nova dinâmica a este problema saheliano e, portanto, todos os membros que estão na CDAO e que não fazem parte, que não contribuem para o esforço do G5 Sahel, vão passar a fazê-lo. E, portanto, o G5 Sahel basicamente vai deixar de ter ordem, no sentido, vai deixar de ser ele no comando da operação e vai ser absorvido pela CDAO. Portanto, nesse sentido, e respondendo à tua pergunta, a França está a fazer esta pressão através da União Africana, da União Europeia e da União Africana. Portanto, há aqui uma consciencialização de que se falhou e uma tentativa de se reforçar este quase vazio que existe em termos securitários na zona saheliana, com a integração deste G5 Sahel na CDAO, ou ser absorvido pela CDAO.
Aqui temos que ver dois pontos. Um deles, porque é que falhou, outro deles, qual é a solução que é apresentada pela CDAO. A CDAO reuniu agora em Ouagadougou, a capital de Burkina Faso, em que o próprio Kabore, o presidente burkinabé, ele diz que precisa de US$1.000 milhões para um novo programa que se vai estender de 2020 a 2024. Ou seja, a questão da segurança é prioritária, sem dúvida, mas tornou-se um poço sem fundo em termos financeiros, o que já era o problema do G5 Sahel. E na força do G5 Sahel, o primeiro problema que houve foi a descoordenação total do G5 Sahel, ou seja, nenhum dos países, dos cinco países que pertencem a esta força, estavam, digamos, receptivos a ceder um bocado da soberania, porque é uma força que opera de uma forma transfronteiriça e multinacional. Não existe ainda esta cultura no Sahel, portanto, dificilmente é aplicável. Quem beneficia desta fragilidade, obviamente, são as organizações terroristas que operam sempre de uma forma transfronteiriça. Daí estamos a ver o caso do Estado Islâmico, que está no leste de Burkina, não é? E principalmente a Federação Terrorista de Adgali, que está na região, portanto, Burkinabé, Sahel, e na região norte. Por vezes pode haver uma confusão quando se diz norte de Burkina e norte a região administrativa de Burkina. Mas temos, há bocado, quando eu estava a falar da França, de certa forma falhou em termos humanos, mas o problema burkinabé tem que ser resolvido principalmente pelo Burkina Faso e não pela França, apesar de lançarem muito, digamos, a solução milagre para a França e para a União Europeia, como tu referiste, Raul. Mas também temos que ter em conta da forma, da geografia humana, que tem levado a esta multiplicação e a este dilatamento até das organizações terroristas. Porque o grupo de Adgali, o grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, que acaba por ser uma importação, entre aspas, ou digamos um alastramento que vem do Mali, em que se instalou numa zona maioritariamente fula, em termos de população étnica, quando a etnia maioritária, ela representa 40% da população, é a etnia Mossi, com a qual nutre uma certa rivalidade com a etnia fula. Por outro lado, há uma organização que inicialmente era uma confraria religiosa, Ansarul Islam, do Ibrahim Malam Diko, hoje chefiada pelo seu irmão. Aparentemente, Malam Diko morreu em 2017 e Jafar Diko, o irmão, tomou a liderança dessa organização, que não pertence nem está aliada, seja a organização de Adgali, seja a própria Al-Qaeda, que por vezes funciona em termos autónomos, tal como a gente viu em alguns atentados, ou ao próprio Estado Islâmico do Grande Sahara, que está presente no Burkina. Aqui o que a gente tem que ver é que há uma etnização de algumas organizações, o exemplo da Sahara Al-Islam, que recruta principalmente no meio Fula. Há, por outro lado, as principais organizações terroristas, tal como Jihad Ghali, o Estado Islâmico, que neste momento estão principalmente a recrutar nos meios rurais, que é a maioria do território burkinabé, e população local. Isto muda muito a configuração. A este fator temos que juntar outro fenómeno. A inexistência digamos, das autoridades e das forças armadas, apesar do Raul ter referido que é verdade que há uma militarização do Norte, essa militarização está longe de responder às necessidades de segurança do país, daí levou à constituição nas aldeias, em algumas, digamos, regiões, de milícias de autodefesa, que são chamados localmente os Kogluegos. Os Kogluegos são milícias armadas, por vezes compostas pela mesma etnia, que por vezes atuam como os próprios terroristas. Não é só a autodefesa que está em causa.
Ou seja,
o conjunto dos Kogluegos, que são estas milícias de autodefesa, teme-se que neste momento venham a reforçar as próprias organizações terroristas já presentes no território e, por que não, até surgirem novas organizações dentro, digamos, deste leque de movimentos que começam a surgir no Burkina Faso e que dá estes resultados da multiplicação dos ataques e da insegurança.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.